estão distribuídas as propostas de ordem do dia para hoje e de ata. O deputado Bravenico solicita o adiamento da apresentação do parecer relativo à iniciativa europeia 752, que está prevista no ponto 5 da ordem do dia, que será apresentado pelo deputado José Bianchi. Suponho que não haverá nada a opor, não se trata de nenhum documento fundamental para a nossa subsistência, de maneira que ponho à votação a proposta de ordem do dia menos o ponto 5, com a retirada do ponto 5, que fica adiado. Não há oposição. Sra. Deputada Rita Ratos, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas para colocar à consideração, gostaria de colocar uma opinião e uma sugestão a propósito dos documentos que foram enviados para os senhores deputados sobre a calendarização dos vários relatórios, dos vários relatores. Talvez nas comunicações ao Presidente pudéssemos fazer essa sugestão, porque eu quero estar a aguardar até outros assuntos. Depois de todas as audiências estarem feitas, depois podem já não estar muitos senhores deputados presentes na reunião e pode degradar a discussão.
Aprovadas quer a ordem do dia, a proposta de ordem do dia, quer da ata que foi oportunamente distribuída. Ponto 3, comunicações do Presidente. No dia 8 de fevereiro está agendada a vinda da audição da Ministra da Educação por requerimento com dois requerimentos, um do CDS e outro do Bloco de Esquerda. Nós, na altura, tínhamos acertado aqui na Comissão um esboço de grelha, tendo em conta que o requerimento do CDS-PP está muito circunscrito na sua matéria e o requerimento do Bloco de Esquerda é mais abrangente. Tínhamos acertado que na primeira ronda, que seria aquela que tem a ver com o requerimento do CDS, seria apenas 3 minutos a cada grupo parlamentar, o mesmo tempo ao Governo, e na segunda ronda, sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, 5 minutos, uma vez que é a matéria mais abrangente. No entanto, o Sr. Deputado Bravenico apresentou uma proposta no sentido de ser tempo igual nas duas rondas. Uma vez que era isto que tínhamos acertado na última reunião, tenho que pôr agora à consideração a proposta do deputado Bravenico. Eu também devo chamar a atenção que o meu dedo cronometrista não é particularmente rigoroso e normalmente os 3 minutos chegam aos 5. Não sei se querem formalizar e ficar 5-5, e, portanto, exatamente tempo igual, ou se mantém o atual, e depois logo vemos. Sr. Deputado Bravenico, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria apenas justificar a minha proposta de tornar os tempos iguais para os dois requerimentos. E tem a ver com uma coisa muito simples, é para que nós não criemos um precedente, digamos, de os requerimentos terem tempo diretamente proporcional aos objetos que deles constam. Porque isso iria levar, digamos, os grupos parlamentares, naturalmente, para terem mais tempo, colocassem mais assuntos em cada um dos requerimentos. Penso que cada grupo parlamentar tem um requerimento, nesse requerimento colocou os assuntos que muito bem entendeu e deve ter um tempo igual a qualquer outro requerimento que tenha mais ou menos assuntos de acordo com o critério do grupo parlamentar. Sabemos que depois o juízo do Sr. Presidente tem grande latitude nisto e como com o bom senso que nos caracteriza, nós conseguimos sempre resolver as coisas. Mas é para não se criar aqui formalmente um precedente que eu acho que não é bom. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Alguém se quer pronunciar sobre este magno problema? Bom, então, consideramos como boa a proposta do PS e serão 5 minutos para cada ronda. É evidente que depois cada um fará a gestão do tempo que entender, mas o meu dedo será implacável. Sr. Deputado Miguel Tiago, não vi. Ah, não era para ouvir. Distribuído o relatório sobre a participação do Sr. Deputado José Ferreira Gomes na reunião de presidentes de comissões de investigação científica e inovação, que houve em Bruxelas a 17 e 18 de outubro. Portanto, já toda a gente deve ter lido. Alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Muito bem, então está devidamente aprovado por consenso, uma vez que não era matéria de votação, mas de conhecimento. Manuais escolares. Foi pedido o parecer ao Conselho Nacional de Educação, como se lembram. O CNE, como acontece com os vários, com os órgãos que são coletivos, tem dificuldade em elaborar o parecer no prazo solicitado, uma vez que tem que haver primeira reunião, porque os relatórios do CNE são sempre discutidos em reunião. Por isso, a Presidente do CNE mandou uma carta a explicar isso, suponho que não há nada a opor. Já agora lembro que hoje, às 18 horas, vamos receber a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que suponho que terá a ver com esta matéria também, pelo menos algumas das preocupações dos editores terão a ver com os manuais escolares. De qualquer maneira, ficam alerta para isso. Também foi distribuído o plano de trabalho do relator para a ciência, o deputado José Ferreira Gomes, e foi posta na última reunião, foi posta à consideração a possibilidade de integrar uma proposta do PCP que foi distribuída, que está aqui se alguém tiver dúvidas. Passo a palavra ao deputado Ferreira Gomes, no sentido de explicar em que ponto da situação em que está esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP tinha, como se recordam, apresentado uma proposta para que alguns assuntos relacionados com os laboratórios de Estado fossem tratados nesta comissão. Como na sequência da discussão do relatório sobre a ciência, havia a intenção de tocar em assuntos paralelos próximos desses, eu estive a falar com o Sr. Deputado Miguel Tiago e trazia aqui a seguinte proposta, ou pré-proposta, porque não tenho ainda a coisa madura, por razões que vou dizer. Um dos temas que eu gostaria de tratar, e gostaria de trazer aqui para a aprovação, ou para ouvir a opinião da Comissão, é a organização da ciência em Portugal, especialmente, e nomeadamente, dos laboratórios de Estado, o papel dos laboratórios de Estado na estrutura dos organismos científicos portugueses. E o que pareceu dessa conversa com o Sr. Deputado Miguel Tiago, que pareceu relevante e justificável, é que houvesse um espaço especialmente dedicado aos laboratórios de Estado no quadro dessa discussão mais geral da discussão ou da análise das organizações científicas e da relação com o ensino superior, com as empresas, etc. E pronto, a proposta que eu gostaria de amadurecer, se me permitirem, por mais umas semanas e discutir ainda com algumas pessoas, mas apontaria no sentido de, talvez em março, organizarmos um evento aqui na Assembleia, onde todos os aspectos relacionados com os laboratórios de Estado pudessem ser discutidos. Essencialmente, discutir a missão, a situação deles, a maneira como têm evoluído nos últimos anos e as perspectivas de futuro dos laboratórios de Estado. Portanto, seria essa a minha intenção. Não tenho uma proposta concreta porque gostaria de falar ainda na próxima semana com as pessoas que estiveram envolvidas na redação do relatório sobre a ciência que foi discutido aqui no dia 20 de dezembro para reorganizar, para reformular um plano de trabalho concreto para o próximo ano, mas o que fica é esta intenção de termos um espaço dedicado aos laboratórios de Estado, que suponho que acolheria as preocupações principais expressas pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, e que depois, portanto, daqui a 8 ou 15 dias, eu traria esta comissão para podermos aprovar ou discutir em pormenor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como ficou assente na última reunião, nós demos carta branca para o Sr. Deputado Ferreira Gomes e o Sr. Deputado Miguel Tiago se entenderem nesta matéria. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dar nota de que, de facto, para o PCP, aquilo que é importante, independentemente da forma, e tivemos a oportunidade já, de tanto perante a sugestão do Sr. Deputado Bravo Nico, quanto perante a sugestão do Sr. Deputado Ferreira Gomes, dar a nossa posição, independentemente da forma ou do enquadramento que venha a ter, portanto, pode perfeitamente ser uma iniciativa em paralelo ou integrada nos trabalhos do Sr. Deputado Ferreira Gomes, o que nos parece até bastante razoável. O que nos parece determinante é haver um momento para reflexão desta Comissão sobre os laboratórios de Estado. Considerados no seu conjunto, considerados individualmente, particularmente tendo em conta a sua missão atual. E, portanto, se a Comissão entender, consensualizar, que isso será feito numa audição em março, integrada nos trabalhos do Sr. Deputado Ferreira Gomes, ou em torno do mês de março, para nós, PCP, consideramos o objetivo da nossa proposta cumprido. Contando que essa audição é expressamente sobre essa matéria. E é essa a nossa posição.
Eu suponho que era isso que se podia retirar da intervenção do Sr. Deputado Ferreira Gomes, de maneira que estamos entendidos na matéria e vamos avançar para a organização dessa conferência. Muito obrigado. Recebemos uma exposição que foi distribuída a todos os deputados, vinda da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola 138 do bairro Madre de Deus, aqui em Lisboa, que integra o agrupamento de Luís António Vernei. Eles queixam-se de que há 3 anos deveriam ter tido obras de recuperação da escola, sobretudo na Escola 7, que estão completamente degradadas, e é verdade que estive lá há pouco tempo e estão muito degradadas. Para a realização das obras havia verba, mas eles queixam-se que, apesar disso, não avançou a obra. E queixam-se também de que o Ministério terá dado prioridade a outras escolas. Bom, mas isso aqui, eles vão defender o seu sua matéria. Portanto, eu pedi a atenção aos deputados que eventualmente queiram intervir na matéria. Eu acompanhei, visitei esta escola há relativamente pouco tempo e de facto, o que eles dizem aqui tem alguma razão de ser. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, eu queria cumprimentá-lo pelo relevo que coloca no envio dessa mensagem, dar apenas nota do seguinte. Obviamente não é como prestação de contas aos senhores deputados do nosso trabalho, porque isso pouco vos interessará. Mas é para chamar a atenção dos restantes senhores deputados perante a importância e a relevância deste problema, principalmente aos deputados do Partido Socialista, que insistentemente, quer junto da escola, quer em algumas ocasiões na Assembleia da República, tudo têm feito para levar os seus interlocutores a crer que o problema está resolvido. Inclusivamente, numa audição pública levada a cabo nesta Assembleia, quando confrontados com este problema, os deputados do Partido Socialista, uma senhora deputada do Partido Socialista, afirmou perentoriamente que este problema estava a ser resolvido. Já a mim me foi dito por vários deputados do Partido Socialista que este problema está a ser resolvido. E a verdade, porém, é que este problema se agrava diariamente e que, senhores deputados, também do Partido Socialista, principalmente do Partido Socialista, atentem ao processo, atentem aos procedimentos que são obscuros e opacos no que toca ao processo de recuperação desta escola, nomeadamente ao facto de ela ter sido responsabilidade da Parqueixpo e de, como que num passo de mágica e sem qualquer explicação política, passar, uma escola que não é secundária, passar para a Parque Escolar EPE. Não que essa passagem em si represente algum problema. O que nos levanta as maiores dúvidas é o que foi feito ao dinheiro que foi para a Arqueixpo para fazer as obras naquela escola. Não me choca nada que aquela escola agora vá ser intervencionada pela Parque Escolar, pesem embora as observações que o PCP e as críticas têm dirigido à Parque Escolar. O que nos preocupa é o que foi feito aos fundos contratualizados com a Parqueixpo e em que moldes foram esses fundos contratualizados, nomeadamente fundos comunitários, para fazer uma obra que nunca chegou a ser feita. E essa questão é que continua por esclarecer. Já requeremos ao Governo por várias vezes todos os documentos afetos a este processo e até hoje não nos foram feitos chegar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, também é verdade que nós temos aqui uma perspectiva de um lado, não é? Provavelmente teremos que perguntar ao Governo o que é que se passa. Pode haver alguma razão, não é? Senhora Deputada Ana Drago, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também não sei com que eficácia, mas eu acho que já vários deputados desta comissão visitaram aquela escola e acho que ninguém pode ficar indiferente à situação em que estão as instalações absolutamente deterioradas, a cair, absolutamente degradadas, e sem que se consiga, de facto, perceber que processo tem sido este tão atribulado, em que nos últimos 3 anos tem sucessivamente dito à direção da escola que, enfim, que vão ter obras rapidamente e ver o seu problema resolvido, e sucessivamente essas obras têm sido adiadas. Eu tive a oportunidade exatamente de fazer essa visita na semana passada, e portanto o Bloco de Esquerda vai de novo questionar o Ministério da Educação. Eu sei que o PCP já fez várias perguntas ao Ministério sobre exatamente a situação daquela escola, e enfim, o que eu acho que é fundamental é esclarecer toda a embrulhada, mas acima de tudo fazer as obras na escola, porque é incomportável a situação em que hoje, de facto, a rotina escolar está a decorrer naquelas instalações. É absolutamente incomportável. Obrigada.
Em complemento, na sala dos serviços da nossa comissão, temos exposta numa parede um quadro de um jovem aluno daquela escola, uma obra de arte que está exposta. Não podemos pôr aqui porque esta sala não é só nossa. Só para dizer que é uma escola que tem uma intervenção muito interessante junto dos alunos. Sr. Deputado Bravo Nico.
Sr. Presidente, eu acho, e em reação, digamos, à intervenção do deputado Miguel Tiago, nenhum deputado do Partido Socialista que criou ou criará obstáculos ao esclarecimento de situação, seja aquela qual for, relativamente a esta escola ou qualquer outra. Nós próprios temos recebido responsáveis da escola e, digamos, representantes do pessoal docente, e estamos a acompanhar, como penso eu, qualquer grupo parlamentar está a acompanhar esta questão. E a prova em como a situação está a ser resolvida, porque há duas situações ali. A primeira situação tem a ver com um negócio que foi feito entre Ministério e Parque Expo e mais não sei quem, que, ao que parece, não está devidamente clarificado, e esperamos que se clarifique. Outra situação, como disse a deputada Ana Drago, é com a escola e as condições de trabalho na escola. E essa questão, esse segundo problema, por aquilo que nós sabemos e por aquilo que já foi aqui referido, vai ser resolvido, como nós afirmamos, através da intervenção da Parque Escolar. Portanto, no final de 2012, mas como devem calcular, a Parque Escolar tem uma frente de obra enorme em todo o país. Agora, essa escola, que não fazia parte dos planos iniciais da Parque Escolar, fez parte, começou a fazer parte dos planos de obra da Parque Escolar, o que significa que tem uma solução programada e que vai ser executada de acordo com o calendário da Parque Escolar, como sabem, é um calendário pesadíssimo. Portanto, aquilo que nós dissemos é rigorosamente verdade. E aqui, o esclarecimento da questão que tem a ver com o primeiro problema. Não será certamente o PS que criará qualquer obstáculo que se clarifique e que sejam colocadas todas as questões a quem de direito. Portanto, fica aqui bem claro essa matéria. E orgulhamos-nos muito de ter contribuído para a resolução do segundo problema.
Gueto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, seguirá uma carta. Sr. Deputado Ferreira Gomes, tinha a palavra.
O PC também tem acompanhado a situação e também conhece estes episódios nem sempre muito felizes que tem acompanhado a história recente da escola, e por isso eu sugeria, que suponho que seria apropriado, que a insistência junto do Ministério da Educação para esclarecer as situações que são menos claras, que fosse posta para a própria Comissão, para lhe dar um pouco de formalidade e para a expectativa de que se pudesse ter uma resposta mais organizada às dúvidas que tem em relação aos aspectos que têm sido levantados e que temos insistido repetidamente. Muito obrigado.
Eu penso que o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues estava a pedir a palavra. Tenha.
Sr. Presidente, é só para frisar aqui um ponto, é que o que é estranho no meio disto tudo é que, para além das explicações dadas pelos deputados do Partido Socialista sobre a escola Luís António Varney, que o CDS-PP também já visitou várias vezes, é que elas não coincidem com uma ausência de explicações que existe por parte do Ministério da Educação. Ouvimos o Partido Socialista, por um lado, dizer que o problema está a ser resolvido, em vias de ser resolvido. Mas a verdade é que o Ministério da Educação nem dá explicações à escola, nem dá explicações às perguntas dos deputados que foram dirigidas por escrito já há largos meses.
Muito bem, antes de Sr. Deputado Ferreira Gomes usar a palavra, eu ia começar a falar e exatamente propor ir uma carta aqui da Comissão, assinada por mim, a perguntar ao Ministério da Educação qual é o ponto da situação relativamente a esta escola. Se não houver a discordância, faz-se imediatamente. Baixou à Comissão o projeto de resolução 354 do CDS, que recomenda a alteração dos valores de financiamento aos contratos da associação, tendo por base os custos dos alunos nas escolas de propriedade do Estado. De acordo com a informação que eu tenho, o CDS propõe que este projeto seja discutido em plenário. Bom, portanto, Se fosse em comissão, podia ser já no dia 25 de janeiro, mas assim passa para o plenário. A propósito disso, nós pedimos parecer ao CRUP sobre esta matéria. Ah, sim, é sobre as bolsas, é cognato. Eu sou para o projeto de lei 462. O presidente do grupo telefonou-me hoje a dizer, pela mesma razão do CNE, que só tem plenário do grupo no dia 8 de janeiro, e portanto, de fevereiro, e portanto não podem enviar o relatório antes, estamos dentro dos prazos, mas fica de qualquer maneira esta informação. Baixou à Comissão o projeto de resolução 355 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas urgentes no âmbito da prevenção e resposta à violência em espaço escolar. Eu pergunto ao Sr. Deputado Ana Drago qual é a intenção do Bloco de Esquerda relativamente à sede de discussão, em comissão ou em plenário. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Ele vai ser já discutido em conjunto com a proposta de lei relativa à violência escolar apresentada pelo Governo. E, portanto, ou seja, foi até um projeto de resolução que nós já apresentámos neste plenário e que entendemos que agora era útil voltar a discuti-lo neste novo contexto. Obrigada.
Portanto, então será discutido por arrastamento, quando for devidamente agendado. Muito obrigado. Colóquio da Emancipação Jovem, audição do Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Foram distribuídos documentos a todos os deputados. O Sr. Presidente da Assembleia da República autorizou a audição sobre políticas de juventude para o dia 14 de fevereiro, portanto, bastante rápido. Quero cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Rodrigues pela maneira esteticamente muito interessante como apresentou o seu projeto. E, portanto, agora estamos a tratar da imagem gráfica, os gráficos da casa estão a preparar isso. Temos também o programa do colóquio que está previsto para o dia 21 de março. Foi distribuído. Teremos que o aprovar, não sei se estão em condições de o discutir agora. Querem. Pronto, partimos do princípio que a Sra. Deputada Rita Rato pediu a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. A interpelação que fiz à mesa no início da aprovação da ordem do dia era exatamente sobre este ponto. Posso não ter sido suficientemente clara. Obrigada, Sr. Presidente. Prende-se com a proposta de programa e de intervenientes. Com no entendimento do PCP, que seria importante fazer parte do painel de oradores a estrutura juvenil da CGTP, porque o senhor relator propõe um representante da UGT. E a minha questão não é tanto de porquê um e porquê outro, é porque entendemos importante ou convidar os dois, ou, uma vez que a Interjovem teve recentemente uma iniciativa que será discutida muito brevemente em comissão, em plenário, aliás, da recolha de uma petição com mais de 40 mil assinaturas no combate à precariedade, e, portanto, foi uma petição que foi recolhida em centenas de locais de trabalho, e, portanto, nós entendemos que também daí vem uma riqueza muito importante daqueles que são os problemas e aspirações dos jovens trabalhadores, e numa questão muito ligada à emancipação juvenil, entendemos que era importante propor a participação, também como oradores, da Interjovem, a par do representante da UGT. Não, creio que a UGT também tem uma estrutura juvenil. E a minha questão até vem mais no seguimento, até do que foi o grupo de trabalho do ensino especial, quando agora da preparação da próxima conferência, nós também tínhamos chamado a atenção de que a FENPROF tinha feito um levantamento importante sobre os efeitos da aplicação do regime jurídico do ensino especial, em que apontavam inclusive números, tendo em conta a sua aplicação, e que podia ser um contributo importante ser os professores e a sua organização a dar também uma perspectiva diferente e menos académica, certamente, mas também muito ligada ao que é a realidade das escolas em relação ao ensino especial. E não foi esse o entendimento do grupo de trabalho, e, portanto, optou-se para que convidar, obviamente, para estar presente, mas não como orador, e eu creio que também, em relação à matéria da juventude, é muito importante conhecer a opinião, neste caso, da Interjovem, porque não se trata, obviamente, de privilegiar um em detrimento do outro, mas eu não conheço posições públicas da UGT sobre a questão da emancipação juvenil e conheço, por exemplo, em relação à Interjovem. Portanto, pelo menos não desvalorizar uma em função da outra. Portanto, convidar pelo menos os dois a estarem presentes, porque, de facto, quer em matéria das questões laborais, quer em matéria da questão mais geral da emancipação juvenil, creio, e pelo menos do que é registro público, a Interjovem tem tido um papel também muito importante em relação a isso, e daí a proposta que faria ao Sr. Deputado Relator era de que, a par da UGT, também, se assim o entendesse, que a Interjovem também pudesse fazer parte dos oradores do colóquio. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a proposta formulada pela Sra. Deputada Rita Rato. De facto, quando se preparou este programa de colóquio, o objetivo foi, de alguma forma, tentar enquadrar todas as componentes relacionadas com a emancipação juvenil, entre as quais, evidentemente, a questão laboral. E daí se ter formulado à Comissão a proposta de se ter no painel como orador um dos representantes de uma organização juvenil que trabalha nas matérias laborais. Faço a sugestão da Sra. Deputada Rita Rato, não tenho nada a objetar, muitíssimo pelo contrário, julgo que poderá fazer todo sentido no programa incluirmos como orador um representante interjovem no sentido de enriquecer com as posições públicas que são conhecidas e o trabalho que tem sido desenvolvido pela interjovem nesta matéria. Porque, de facto, se há componente que é essencial na discussão da problemática da emancipação juvenil é justamente a questão laboral, não só da precariedade, mas também do desemprego juvenil que hoje os nossos jovens enfrentam e que afetam de forma muito preocupante os mais jovens. E, portanto, concordo em absoluto com a sugestão que é feita pela Sra. Deputada Rita Rato.
Tendo em conta o silêncio que se fez, considero que toda a gente concorda que se deve integrar a CGTP neste painel. Agora é uma questão de fazer a redistribuição de tempos, mas se não acabar às 16 horas, acaba às 17. Muito bem. Sr. Deputado Bravnico.
Era apenas uma ideia, nem chega a ser uma sugestão, mas apenas uma ideia para o Sr. Deputado Relator também, eventualmente, ponderar, e que tem a ver com o primeiro painel. Eu não sei se não seria uma ideia, eventualmente, a considerar sondar-se ANJE, Associação Nacional dos Jovens Empresários, que tem um papel muito relevante na emancipação dos jovens que têm como objetivo criar o seu posto de trabalho, criar a sua empresa e que têm um conhecimento da realidade nacional bastante extenso e que tem polos, penso eu, quase em todas as regiões, em todas terá e quase em todos os distritos, porque essa instituição, que é formada maioritariamente por jovens, jovens quadros, que dão apoio a outros jovens que têm, digamos, a iniciativa empreendedora e que têm um conhecimento do que se passa hoje na realidade do país no que diz respeito ao empreendimento, ao empreendedorismo jovem. Poderia ser, eventualmente, uma instituição que poderia ser convidada a participar, digamos, e indicando alguém que estivesse por dentro, digamos, deste mecanismo de empreendedorismo jovem, para nos dar uma imagem de alguém que está, de facto, com a mão na massa, ajudar jovens a tomarem conta de si próprios e a darem um contributo ao país. Mas deixo à consideração do deputado.
Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Efetivamente, a ANJE desenvolve um trabalho muitíssimo relevante no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos empreendedores, e não só de apoio direto, não só de desenvolvimento direto de projetos nessa matéria, mas também, como bem referiu, de apoio ao empreendedorismo jovem. Enfim, é uma sugestão que eu, obviamente, acolho com muita satisfação, sendo certo que temos, efetivamente, um problema de arquitetura temporal e, portanto, eu diria que poder-se-á ponderar a possibilidade de convidarmos a ANJE, com certeza, a estar presente, não como orador num painel, mas, enfim, convidando-nos a estarem presentes, a participarem no colóquio e a dizerem também, no espaço que está reservado à intervenção dos participantes e dos convidados, poderem também dar a sua opinião sobre a matéria no sequência dos trabalhos do colóquio.
Muito bem. Está previsto para este bloco apenas uma hora, das 15 às 16 horas, com 8 intervenções, tendo em conta a CGTP que acabámos de aprovar. Bom, eu não sei se há alguma razão para não podermos dividir este bloco em dois. Ah, esta não é a versão final que eu tenho aqui. Ah, bom, então eu estou desatualizado. Bom, então nesse caso... Bom, eu proponho ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues que apresente uma proposta. Eu penso sobre a matéria, uma proposta para resolver o assunto e teremos sempre muito gosto em ter os anjos aqui connosco. Ainda no âmbito desta matéria, está prevista uma audição do Secretário de Estado da Juventude. Temos duas audições regimentais do Secretário de Estado, uma para além da que vamos ter agora em breve, uma a 12 de Abril e outra a 28 de Junho. Eu pergunto se vamos fazer uma audição autónoma do Secretário de Estado para esta matéria, Política de Juventude, ou se aproveitamos uma das audições, porque nós estamos um pouco apertados, ainda não começaram a aparecer as decisões dos grupos parlamentares para as jornadas parlamentares, só temos neste momento uma marcada que é da PSC, suponho eu. De maneira que temos que considerar que todos os grupos parlamentares vão fazer jornadas parlamentares e, portanto, eu ponho à consideração de todos a possibilidade, e do Sr. Relator em especial, a possibilidade de se utilizar uma destas audições regimentais do Secretário de Estado para esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu bem sei que estamos com duas limitações. A primeira que decorre, efetivamente, dos trabalhos da Comissão e, como tal, o nosso calendário é um calendário naturalmente apertado, bem como bem sei que temos audições regimentais que decorrem nesta Comissão ao Sr. Secretário de Estado do Desporto. Em todo caso, eu gostava de dar nota que me parece da maior relevância, se essa for, evidentemente, o entendimento da Comissão, que especificamente se agenda uma audição ao Sr. Secretário de Estado para discutir especificamente a estratégia de implementação do Programa Nacional de Juventude e do Pacto Europeu da Juventude. Isto porquê? Porque eu julgo que essa audição poderia permitir à Comissão conferir uma dignidade que não tem sido conferida até à data, no meu ponto de vista, no que diz respeito à implementação e à execução das políticas de juventude em Portugal. Portanto, eu julgo que o Parlamento e esta Comissão em particular poderia dar um contributo decisivo nessa matéria, se a Comissão assim o entender, no sentido de marcarmos essa audição especificamente para discutir matérias relativas com a execução do Programa Nacional de Juventude.
Muito obrigado. Alguém se quer pronunciar? Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. O PCP está de acordo com esta perspectiva que foi aqui apontada pelo Sr. Deputado Relator, até porque entendemos que as audições regimentais permitem aos grupos parlamentares fiscalizar o que tem sido as políticas de governo nesta matéria, mas até sobre a questão em concreto, e uma vez que o Sr. Secretário de Estado acompanha outras coisas, que para além da juventude, o desporto, e portanto, creio que na próxima terça-feira será isso que está também em debate, isso depois desvalorizaria o tempo que o Sr. Secretário de Estado estivesse para responder às perguntas dos Srs. Deputados e esclarecimentos que quisesse fazer à Assembleia da República. Portanto, creio que era muito importante a presença do Sr. Secretário de Estado para falar em concreto da questão da emancipação juvenil e das políticas que têm sido desenvolvidas para conseguir ou não esse objetivo. Não é? Portanto, sobre essa questão em concreto, eu acho que era muito importante a presença sobre isso.
Muito obrigado. Bom, se assim o entenderem, só essa audição podia ser a 24 de maio ou 7 de junho, tendo em conta este volumoso calendário que já está distribuído. Eu pergunto ao Sr. Deputado Relator se isto considerando que o Secretário de Estado pode nessas datas, não é? Pergunto se estas datas são convenientes.
Presidente, eu julgo que conveniente será o mais rápido possível, sendo certo que os trabalhos da nossa Comissão nos permitem apenas que essa audição se realize no dia 24 de maio. Da minha parte, não vejo qualquer inconveniente, muitíssimo pelo contrário.
Isto partindo do princípio que... Bom, então vamos propor ao Secretário de Estado a data de 24 de junho, de maio, para uma audição exclusiva sobre esta matéria, por decisão da Comissão. Foram distribuídos os relatórios de audição à Universidade do Minho sobre a área de optometria e ciências da visão e também da audiência à União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses. Alguém pretende pronunciar sobre a matéria? Como sabem, havia um conflito entre duas organizações representativas de profissionais da mesma área. Havia informações que... pelos vistos, não eram consensuais e tanto é que tivemos depois aqui a Universidade do Minho a dar o seu apoio científico a uma determinada perspectiva. Portanto, consideramos o relatório devidamente distribuído e não temos mais nada a dizer sobre a matéria, porque o resto tem a ver com a organização da profissão. Há um aspecto concreto em cima da mesa, mas não da nossa comissão, que tem a ver com a regulamentação ou a regulação da profissão de optometrista, que não nos compete. Aquilo que tem a ver com a área de intervenção da nossa comissão, que é a formação, um aspecto de escolar, temos a garantia de que está tudo, quer do Ministério da Educação, que a escola que era suposto não estar a funcionar na legalidade está, e, portanto, não interferimos na competência científica da escola. E, por outro lado, a Universidade do Minho também garante, com sua autoridade científica e pedagógica, que tudo está a correr bem. Por isso, consideramos o assunto arrumado no que nos diz respeito. Sendo assim, passamos para o ponto 4 da ordem de trabalhos. Temos uma petição número 126, por um único subscritor, Luís Miguel de Sousa Santos Reis, que pretende o IVA à taxa reduzida para as modalidades desportivas juvenis. Cabe ao seu deputado regulador, deputado Paulo Cavaleiro, ocupar-se desta matéria. Está distribuída a nota de admissibilidade, que é simples. A petição é de admitir, só tem um subscritor, portanto não é obrigatória a sua publicação integral no diário, nem a apreciação em plenário. A audição do peticionário será feita pelo deputado relator em reunião aberta a todos os deputados que queiram participar, portanto, o seu deputado, quando entender, marcar. E também serão questionados o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto para que se pronunciem sobre a petição. E será a competência, a nossa competência não irá além disto. Ponho à consideração esta nota de admissibilidade. Alguém se quer pronunciar? Bom, então consideramos aprovada. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, quando puder, marcar a audição. Sim, audição à disposição. O ponto 5 foi retirado da ordem de trabalhos. Ponto 6. Projeto de resolução 301 do PCP, que recomenda ao Governo a reclassificação e integração na carreira de investigadores funcionários dos laboratórios de Estado que possuam o grau de doutor. Temos também no ponto 7, projeto de resolução 317 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o enquadramento profissional dos técnicos superiores com doutoramento que desempenham funções de ID em laboratórios de Estado. E o projeto de resolução 318 do CDSPP, que recomenda ao Governo a integração na carreira de investigação dos funcionários dos laboratórios de Estado que possuam o grau de doutor e proceda à sua reclassificação. Portanto, temos três projetos de resolução em cima da mesa. A discussão já foi iniciada em reuniões anteriores. E agora vamos dar continuidade a essa discussão. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, da parte dos grupos parlamentares e Srs. Deputados, da parte dos grupos parlamentares que apresentaram as iniciativas, eu julgo que os argumentos estão expostos. Houve, no entanto, de certa forma, uma moratória interposta pelo PS e pelo PSD para se conhecer melhor sobre que números estaríamos a trabalhar e, efetivamente, quais seriam as consequências da aprovação ou não de um projeto de resolução desta natureza. Portanto, eu sugiro que, após o período de interrupção que a Assembleia, que a Comissão aceitou nestes trabalhos, que os partidos que o requereram se pronunciem, então, sobre qual foi o apuramento e qual a conclusão que tiraram após esse apuramento.
Muito obrigado. Foi distribuída uma lista das informações que nós recebemos na sequência das consultas, que eu vou ler para avivar a memória. Já agora cumprimento também os nossos convidados que estão aqui a assistir e que têm naturalmente a ver com esta matéria. O Ministro dos Assuntos Parlamentares ainda não respondeu. O Instituto de Investigação Científica e Tropical não respondeu, Instituto Hidrográfico não respondeu, Instituto Nacional Ricardo Jorge respondeu indicando que tem 12, mas esses números não correspondem à informação que nós tínhamos, portanto pedimos para serem confirmados. Instituto Tecnológico e Nuclear não respondeu. Laboratório Nacional de Engenharia Civil respondeu, não tem ninguém nestas condições. Instituto de Meteorologia não respondeu. Instituto Nacional de Recursos Biológicos não respondeu. Instituto Nacional de Investigação Agrária respondeu, indicando que tem 5. Instituto de Investigação das Pescas e do Mar tem 1. Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1. Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 10. Instituto de Medicina Legal não respondeu, não sei se por razões óbvias. Portanto, temos aqui um total de 29. De acordo com os dados dados pelo Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, teríamos 30. Portanto, há aqui uma pequena discrepância que teremos que apurar. Informação dos técnicos superiores recebidos em audiência. O Laboratório Nacional de Energia e Geologia indicou 11. Instituto Nacional de Saúde de Ricardo Jorge, 6. A tal diferença de 100%, não é? Relativamente aos dados indicados pelo laboratório e pelos investigadores. Instituto Nacional de Recursos Biológicos, 2. 8. Instituto de Investigação Científica e Tropical, 2. Portanto, isto na versão dos investigadores. Portanto, temos um total de 27. Na perspectiva das universidades. Universidade de Aveiro, 6. Universidade de Évora, 0. Universidade da Madeira, 1. Universidade do Porto, 3. Universidade de Trás-os-Montes e Autor, 0. A Universidade Nova de Lisboa desdobrou-se, portanto tem 1 na Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e 3 no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, portanto 6. A Universidade Técnica de Lisboa, no Instituto Superior Técnico, 10. Instituto Superior de Agronomia, 3. Faculdade de Medicina Veterinária, 2. Instituto Superior de Economia e Gestão, 0. Faculdade de Motricidade Humana, 0. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 0. Instituto Superior Técnico, Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear, 11, o que nos dá um total de 42. Dos Politécnicos, o Instituto Politécnico de Porto Alegre tem 1, o Instituto Politécnico da Guarda não tem. Das regiões autónomas, dos Açores, responderam a dizer que não tem ninguém nestas situações, e da Região Autónoma da Madeira, a dizer que tem 13, mas conta com os funcionários da Administração Pública Regional com grau académico de doutor. Portanto, não tem a ver com os laboratórios. Podem ser técnicos superiores de outras áreas que, entretanto, fizeram o doutoramento. Portanto, temos aqui não é uma guerra de números, como nas sondagens, mas temos algumas imprecisões de números. De qualquer maneira, temos sempre algumas proximidades. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Sr. Presidente, tem a palavra? Sr. Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, obviamente compreendemos a importância do conhecimento destes números. Aliás, o único projeto de resolução que contempla os dois eixos do sistema científico e tecnológico, o universitário e os laboratórios de Estado, é o do PCP, portanto esperemos que, de facto, o nosso possa vir a ser aprovado, tendo em conta que responde à injustiça em todas as esferas em que ela se verifique. Mas o que é essencial e o que eu gostava de dizer, Sr. Presidente, é o seguinte: independente, os números aqui, eu estou convencido, não quero antecipar, mas estou convencido que vão ser utilizados como argumento para as posições, nomeadamente do Partido Social Democrata, as posições que vierem a ser expressas pelo Partido Social Democrata. Aliás, foi isso que ficou mais ou menos, de certa forma, claro nas anteriores intervenções do Partido Social Democrata, do PSD, quando dizia que, portanto, se fossem mais do que aqueles, seria muito difícil aprovar, etc. Veremos. Espero não estar certo. Aquilo que eu gostava de dizer, Sr. Presidente, é o seguinte, é que, independentemente do número, podiam ser mais, podiam ser menos. E aquilo que está expresso nos projetos de resolução em causa, do qual destaco o do PCP, mas também nos outros, não perde nem ganha nenhuma justeza com um número maior ou um número menor. É exatamente igual, quer fossem 800 os técnicos com doutoramento nesta situação, quer fosse um. Porque a situação é injusta e é a subexploração de um trabalho altamente qualificado sem ter em conta a posição remuneratória e a carreira a que deve estar afeto esse trabalho. E, portanto, este é o nosso entendimento, é um desafio que deixamos desde já aos grupos parlamentares que não apresentaram iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O entendimento CDS, depois de feitas as consultas, é o seguinte. A informação que nos foi dada pelos técnicos dos laboratórios de Estado é uma informação que foi correta e eu considero correto, independentemente de haver mais um ou menos um, porque isso são variáveis infinitas. Os restantes que apareceram têm a ver, essencialmente, com o ensino superior, que é uma questão distinta dos laboratórios de Estado, têm autonomia de gestão. E, portanto, não terá naturalmente a ver com este universo. E, portanto, mantém-se as premissas iniciais que levaram o CDS a apresentar este projeto de resolução. Há um grupo de investigadores altamente qualificados, que são a espinha dorsal daquilo que é a atividade científica e de investigação dos laboratórios de Estado, que se encontram há anos numa situação que é inadmissível e mantida pelo próprio Estado. Estado esse que devia ser o primeiro a ter a preocupação de respeitar a lei e de respeitar os direitos que as pessoas têm. E recordo aqui que se, por exemplo, isto se passasse no setor privado, eu não duvido que a primeira reclamação, quando estes investigadores apresentassem, já tinha apresentado há muitos anos, no dia seguinte teríamos a autoridade para as condições de trabalho a entrar por essa empresa adentro, levantar autos contra ordenações, coimas às empresas e exigir que à pessoa fossem atribuídos todos os direitos que a sua atividade efetivamente lhe garantia pela lei. E, portanto, nós não podemos exigir ao Estado português, que é quem cria as leis, que depois, quando chega a altura da sua aplicação, seja menos exigente e menos rigoroso consigo mesmo do que é com os particulares que estão sujeitos às mesmas leis. Isto no aspecto da legalidade e do cumprimento da mesma e do exemplo que o Estado deve dar como pessoa de bem a um país inteiro. Depois temos outro aspecto aqui, que é o aspecto do prejuízo pessoal que estes investigadores estão a ter, não só na sua carreira académica a nível de progressão e de promoções, como também financeiro, que afeta a sua vida pessoal e a sua vida familiar. O facto é que são pessoas que trabalharam arduamente para terem as qualificações que têm, são pessoas que as exercem e se valorizam diariamente, e esse esforço e esse investimento que fizeram ao longo de anos, com grandes sacrifícios na sua carreira profissional e sacrifícios também da sua vida pessoal, não está, em termos de remuneração, a ser reconhecido como deveria ser legitimamente. O terceiro aspecto que eu gostaria de focar aqui, e que é fundamental, é este. Não é suficiente ao Estado português dizer e apregoar publicamente que está a fazer um grande investimento na área da investigação, na área do desenvolvimento, para nos aproximar dos restantes países da Europa. Não é suficiente porque esse esforço tem de ser, e esse anúncio tem de ser concretizado no dia-a-dia, no reconhecimento do mérito daqueles que ele mesmo contratou para desenvolver esse trabalho e que, com o seu labor e o seu esforço do dia-a-dia, estão a desenvolvê-lo com as suas publicações, com a sua investigação e trabalho esse que está a ser usado pelo mesmo Estado que lhe nega o reconhecimento do trabalho que fazem, está a ser usado esse trabalho para publicitar as estatísticas e para aparecer como o Estado que tem investido nessa área da investigação e desenvolvimento. Ou seja, aproveita-se o trabalho destas pessoas, não lhes reconhecendo e denegando-lhes direitos, mas depois anunciando como mérito o fruto desse trabalho. E isso aí é inconcebível. E dentro deste último aspecto que eu estou a focar, eu gostaria de focar um ponto final. É que aquilo que tem sido o investimento que o Estado fez durante estes anos em áreas de pontas da investigação,
pode estar comprometido totalmente pela demandada, acentuada agora com os cortes que se vai fazer nos ordenados, pela debandada que estes técnicos poderão ter para outros países, porque convites não lhes faltam. E eu conheço muitos que recebem convites e têm recebido ao longo dos anos para sair do país, para ir trabalhar para o estrangeiro, para outros países, com outras condições, e têm resistido porque são portugueses, querem estar em Portugal, querem investigar em Portugal, e não exigem ganhar o mesmo canhão lá fora. Exigem unicamente duas coisas: que ganhem o mínimo que têm direito e que lhes seja reconhecido o mérito e a progressão a que também têm direito na sua carreira académica e científica. E, portanto, e é por todas estas razões que o CDS entende que deve manter esta proposta, este projeto, que entende que, independentemente de questões partidárias de momento ou de oportunismo partidário, que há uma obrigação que este Parlamento tem, que é transversal a todos os grupos parlamentares, de aprovar esta recomendação ao Governo, porque é o reconhecimento da justiça de quem todos os dias desempenha um papel que é importantíssimo para a sociedade portuguesa e para o futuro da investigação em Portugal, se é que queremos que essa investigação tenha futuro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que este modelo de continuação do debate dos projetos de resolução que já tinham sido apresentados e discutidos durante a reunião anterior, enfim, me surpreende um pouco, porque eu creio que os argumentos que foram apresentados pelos grupos parlamentares relativamente a esta situação já foram expostos. E é curioso que partidos que têm entendimentos tão diferentes sobre a política e sobre o dever ser no país, como o PCP, CDS e Bloco de Esquerda, apresentam projetos de resolução que vão no mesmo sentido. Ou seja, é preciso repor a justiça e a legalidade em relação aos técnicos superiores que estão a trabalhar nos laboratórios de Estado, e isso parece-me absolutamente claro. O apuramento que agora é feito dos números de pessoas que possam estar nesta situação, eu acho que eles são sempre importantes, no sentido em que nos permitem mapear qual é a situação de muitas instituições que fazem investigação científica em Portugal e qual é o estatuto das pessoas que produzem essa mesma investigação. Não creio, contudo, que esse apuramento dos números seja determinante para aquilo que é a proposta política e as recomendações que são propostas pelos diferentes partidos. E, portanto, nesse sentido, o compasso de espera que esta Comissão fez no sentido de apurar alguma informação permitiu chegar a esta Comissão alguns números que os partidos irão, enfim, analisar e utilizar como entenderem. Creio, contudo, é que estas propostas devem seguir o seu caminho, e lá está, cada grupo fará o apuramento da informação que tiver capacidade de fazer, utilizará esses números como entender e fará a sua análise como entender. Acho, contudo, é que a proposta política que está, enfim, que é comum aos diferentes projetos de resolução se mantém absolutamente atual, e, portanto, acho que é o momento de concluirmos o debate e que cada partido assuma as suas responsabilidades e a sua visão sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. É um ponto assente nesta Comissão, quando se toma uma decisão, ela é cumprida. E, portanto, tomámos a decisão de consultar as pessoas envolvidas, as pessoas responderam, temos aqui a resposta e eu dei conta disso. Podia ser que, perante estes dados, alguém se quisesse pronunciou-se quem entendeu, se não quiserem, encerramos a discussão aqui. A posição política está clara de cada um dos partidos. Agora a Comissão faz aquilo que tem a fazer, que é enviar para a mesa da Assembleia os três projetos, feita a discussão, os três projetos para serem votados em plenário. Certo? Muito bem. Bom, então agora vamos passar ao ponto seguinte, que é a audiência à plataforma de organizações representativas da comunidade educativa.